Foi divulgado, né, como você falou, o novo boletim a respeito da gripe no nosso estado. E, assim, igual a gente fala, né, Oswaldo, nós disponibilizamos a vacina, né? Infelizmente, algumas pessoas que eram do grupo prioritário não foram vacinar. Aí depois nós abrimos para quem quisesse vacinar. E a vacina também é uma arma muito importante na nossa prevenção. Porém, existem outras formas de se prevenir, né? Questão da higiene, lavagem das mãos, ambiente arejado, né? Então, tem várias outras maneiras da gente estar se prevenindo também.
E a gente não se preocupa muito, né? Às vezes até a gente, no dia a dia, a higiene das mãos é fundamental. Até hoje eu falava, puxa vida, toda hora a gente fica colocando o dedo no olho, né? E de repente você pega uma infecção no olho que você não sabe por que você pegou.
Ainda mais nesse tempo seco,
é,
né?
Porque o tempo está seco. E tem uma coisa, as pessoas que estão tacando fogo, tomara que venha uma chuvinha no período da tarde para dar uma amenizada. E a gripe, gente, ela não escolhe se é rico, preto, é rico, pobre, preto ou branco, tanto faz. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, né?
Com certeza. E assim, a gente torce para chover, mas quando chove também a gente tem a questão da dengue.
Tá bem,
né? Então assim, a gente não sabe, igual eu falava antigamente, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? Então assim, então de qualquer maneira a gente tem que cuidar com a nossa saúde e a gente tem que se prevenir.
Bom, e amanhã esse conselho que vamos ter aqui, o que é isso aí? O que se trata essa educação permanente de saúde? Por que aqui em Bandeirantes?
Na verdade, assim, Oswaldo, esse evento que vai ter amanhã é um projeto de educação permanente de saúde, onde está sendo, né, realizado pelo CRESEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, da 18ª Regional de Saúde, onde é constituído por 21 municípios. Nós, todo mês, fazemos uma reunião, né, todos os secretários, para a gente ver as dificuldades, para ver, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode avançar em conjunto, né, de toda uma região, né? E aí, numa das nossas conversas que nós tivemos, é que a gente teria assim que estar abraçando mesmo os nossos colaboradores, levando maiores informações, vendo as suas dificuldades, né, a particularidade de cada um. E dentro desse projeto a gente vai acabar sanando todas as dificuldades, todas as dúvidas que tem de todos os colaboradores. E amanhã nós vamos então estar com o primeiro, que é o primeiro dia, vamos estar reunido com os enfermeiros de toda a nossa regional de saúde, vai dar em média de 90 enfermeiros, todos aqui na UEMP, aqui em Bandeirantes, e a gente sente uma satisfação e a gente fica muito lisonjeado de todo a 18ª, todos os secretários terem escolhido Bandeirantes como sede para estar realizando esse evento.
Bom, e ele começa amanhã cedo?
Isso, começa amanhã, 8 horas é o credenciamento, lembrando que é para todos os enfermeiros colaboradores, né, da Rede Municipal de Saúde. Então vai vir enfermeiros de toda a região, dos 21 municípios. Vai ser um dia por semana, nas sextas-feiras. Então vai ser amanhã dia 4, semana que vem vai ser dia 10, é o único dia que não vai cair na sexta, dia 18 e dia 25. E o primeiro módulo que a gente vai estar trabalhando é com atendimento às gestantes, ao pré-natal, né? Atendimento à saúde da mulher. E aí coincidiu também que é o outubro, que é o mês onde a gente volta bastante para a questão da saúde da mulher. Então a gente vai estar aí tirando as dúvidas dos nossos colaboradores nesse evento. Vai ser muito bacana, muito importante. Nós convidamos também o secretário de Estado de Saúde, autoridades, deputados, para estar presente conosco. Mas também vai ter um evento do Estado, que foi marcado logo após também nessa data. Mas a gente ainda acredita que vai ser um evento muito importante, de grande valor para nós.
E trazer todo o pessoal para Bandeirantes, né?
Isso. Então, assim, vai a parceria com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Saúde, com a UEMP, com o COSEMES, né, que é o Conselho Estadual de Saúde, com o CRESEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais da 18ª, com a 18ª, Prefeitura de Bandeirantes, as outras prefeituras também estão conosco, SISNOP. Então, assim, tem uma parceria muito grande aí para que esse evento aconteça.
Tá certo. Nas coisas do município, secretário, ainda ontem aqui no reclamo final do jornal aqui, que agora deu, né? Todo dia tem um reclamo final do jornal aqui. Ontem o pessoal estava reclamando sobre a situação de cardiologista. Quando é que vamos ter? Tem, não tem? Por que está faltando?
Assim, todos sabem que o nosso cardiologista aqui do município é o Dr. Luiz. Porém, infelizmente, ele sofreu, ele se acidentou e com isso teve que se ausentar, né? É, nós contamos com o Sisnop, que é onde nos, a gente consegue a contratação e que venha especialidades para o nosso município. Porém, o Sisnop também está com uma dificuldade de contratação da parte de cardiologia. Nós estamos correndo atrás, mas não tam, nós não estamos deixando, Oswaldo, os nossos pacientes desassistidos. Os casos mais graves, mais complexos, a gente caminha direto para Pongas ou então entra em contato com a Santa Casa de Bandeirantes mesmo e a gente faz esse atendimento aos pacientes. Mas a gente também tem que falar coisas boas, Oswaldo. A gente está com dificuldade em cardiologia, porém, nesse sábado agora, nós vamos iniciar com um trabalho aqui na Secretaria de Saúde, aqui em Bandeirantes, com a especialidade de urologia. Então, nós vamos ter urologista aqui na Secretaria de Bandeirantes. É pelo Sisnop, é extracota que a gente fala. O prefeito Lino Martins sensibilizou, viu a necessidade de estar trazendo esse profissional para estar nos ajudando, para estar nos apoiando. Então, de 15 em 15 dias, nós vamos ter um profissional de urologia aos sábados aqui na secretaria, atendendo 20 consultas cada dia que ele vier.
Bom, só para responder o Roberto aqui, então, é cardiologista, em breve se soluciona o problema.
Sim, o Sisnop está fazendo de tudo para estar contratando e estão correndo atrás e a gente acredita, o Sisnop é muito empenhado, né? Os diretores, presidente, é muito empenhado na questão e a gente acredita que logo, logo a gente tem uma solução.
Outra pergunta que vem, por que a demora de liberar a senha para o Hospital do Olho? Tá. Ou dos olhos, né?
Vamos dizer. Só terminando a parte de especialidade, Oswaldo. Além de urologia, a gente vai estar também de 15 em 15 dias com mais uma nutricionista no município, vai estar atendendo de sexta-feira. E nós vamos estar também de 15 em 15 dias com um ortopedista também, tá? Com a saída do com o afastamento do Dr. Mukai, a gente viu a necessidade de estar vindo mais um. Lembrando que todos esses profissionais não é por concurso, né? Ele é pelo Sisnop, a gente está pagando uma extra cota para eles estarem vindo para cá, uma consulta adicional para eles estarem vindo para cá para atender os nossos pacientes.
Isso seria só nos sábados, né, secretária?
Por que no sábado, Oswaldo? A gente viu que tem muitas pessoas que têm a necessidade de estarem indo ao médico, principalmente os homens, Oswaldo. Às vezes, assim, fala, eu preciso me cuidar, mas eu, durante a semana, é complicado para mim, porque eu trabalho. E a gente viu que no sábado, talvez, a gente consiga pegar essa clientela melhor, tá? E...
É dos olhos aqui, né? Demora na liberação de senha. Tal do olho tá aqui, esse de coronel, que tá com problema esse jacarezinho, tá com... Tá difícil a situação deles, né?
Na verdade, o pessoal tá se reabilitando, tá mudando todo o sistema de agendamento, então tá tendo um atraso, sim, na hora de marcação do hospital dos olhos, mas também já tá sendo resolvido. Outra notícia boa, Oswaldo, falando em agendamento, nós estamos com uma parceria do Hospital Santa, de Santa Mariana, do Hospital Santa Alice, que está fazendo pra gente nossas cirurgias eletivas também. E entre as cirurgias eletivas, a gente lembrava muito de hérnia, de vesícula, né? Essas coisas assim. E acabei de receber a notícia que o Hospital Santa Alice também está sendo conveniada para laqueadura, vasectomia, joelho, ombro, ortopedia. Então, se Deus quiser, as visitas a Curitiba tá surtindo efeito, tá vindo bons frutos e a gente vai ter uma referência bem pertinho da gente.
E essa referência bem perto, é importante destacar que Santa Mariana também está se tornando também um polo a nível, sim, de saúde, né?
Eles atendem três regionais, Oswaldo, da 18ª, que é a nossa, 19ª e 21ª.
Bom, reumatologista, tem alguma previsão? Segundo o cidadão aqui...
Reumatologia, a gente está chamando também extra cota, sai da fonte livre do município, a gente vai estar chamando de acordo com o que é liberado também pela profissional, porque a profissional atende bem pouco, tá? Então, assim, conforme é liberado pra gente está chamando, lembrando sempre, gente, a gente segue a fila, né? Essas especialidades mesmo que eu acabei de falar aqui, não precisa ir correndo lá na secretaria para pegar ficha e coisas desse tipo. Nós temos a fila, a mesma fila que a gente segue para chamar o pessoal do Sisnop que vai para Cornélio, é essa fila que nós vamos seguir para chamar esses pacientes para essas especialidades.
Fala aí, fila, nós estamos gerenciando, o governo do estado lançou ontem o Outubro Rosa. Bandeirantes, o que é que nós vamos fazer? O que é que está previsto? Está dentro do contexto a nível estadual?
Sim, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo reuniões com as enfermeiras, né? Cada unidade vai fazer o seu trabalho voltado para a sua população. E no final do mês, na última semana, nós vamos fazer um dia D, né? Do Outubro Rosa, que agora para o estado mudou, não é mais Outubro Rosa, é Paraná Rosa, né? Então mudou aí o nome. Mas nós vamos estar fazendo uma ação na última semana do mês com preventivo para toda a população, para todas as mulheres. Vamos estar tentando fazer aos sábados, horários estendidos, né? Fora de horário de trabalho.
Os postos de saúde não fazem preventivo hoje, secretária?
Faz sim.
Eu vou chamar é Papa Nicolau, né, que fala, né?
Isso, exame preventivo. O que que acontece, Osvaldo? A gente é reféns também de licitação, da parte burocrática, né? Mas nós já estamos com a agenda aberta e vamos estar agora chamando as mulheres para estarem fazendo esses exames.
A mamografia continua normal?
Sim, normal. Nós temos a IMAX aqui em Bandeirantes, que é conveniada pelo Sisnop, que está fazendo a mamografia aqui no município.
Porque antes a gente tinha que ir lá em Cornélia, aquela coisa toda.
Ainda
né?
Tem, Osvaldo. A gente tem mais de 400 mamografias que é no Sisnop, que faz parte do Sisnop, que a gente não paga, só paga a mensalidade que a gente fala, né? Quem participa da apresentação do relatório de gestão sabe bem. Então, assim, a gente tem em torno de 400 mamografias liberadas. Muitas pessoas não querem, a gente perde porque não querem estar indo, né, em Cornélio. Mas nós fizemos, é uma conquista nossa, que a clínica IMAX também é credenciada aqui no município e as mulheres podem estar fazendo a mamografia aqui na IMAX.
É importante destacar que além do toque, né, também a mamografia é fundamental para a detectação, principalmente do câncer de mama, né?
Lembrando que as enfermeiras todas estão capacitadas e orientadas, né, e sabem muito bem, na hora da consulta, de fazer a consulta da mama, se alguém tem alguma dúvida, pode ir no posto de saúde mais próximo da sua residência e tá tirando qualquer dúvida que tiver com as enfermeiras.
É porque não deu para entender, ontem o lançamento desse Paraná Rosa para 43 municípios, vai levar as ações, acho que tem que levar para os 399, né, bem. Na verdade é essa, né?
É que na verdade assim, a primeira dama do estado, eles pegaram 3 municípios de cada regional e a primeira dama do estado vai estar presente nesses 3 municípios. Se eu não me engano, aqui na nossa região foi Santa Amélia, São Jerônimo da Serra e eu não me recordo outro. Mas colocaram dias estratégicos, dias diferentes que vão estar fazendo essas ações. Se não me engano, Sapopema vai estar fazendo essas ações.
Luciana Sato, né? Que é Saito Massa, que é a primeira dama do estado, que Isso. vai estar aí na região. Outros destaques aqui, o mamógrafo. Tem mamógrafo no município?
Nós temos um mamógrafo no município, porém a gente está ainda em credenciamento do técnico, né? Porque assim, nós temos o técnico de raio-x, mas para preservar a mulher, a gente precisa que seja uma mulher para estar fazendo esse tipo de exame, né? Para a gente estar dando um conforto maior e estar vendo, preservando o íntimo da mulher, né?
Está tendo oftalmologista para fazer exame aqui ou não?
Sim, o doutor Anderson está atendendo.
Porque estão perguntando aqui, ó, por que que não tem médico para fazer exame de vista?
Tem médico sim.
Para exame de vista tem, o problema não tem é lá no Cornélio Procópio, não. A demora é lá por causa da situação que você está vivenciando.
Dos agendamentos.
Né? E consequentemente, tem que se aguardar, não tem o que se fazer, né? Aqui vai ter exame de... Nós já falamos que vai ter, o pessoal está perguntando.
Sim, exame vai ter urologista.
Outubro Rosa, então, né? Outubro não era para ser no setembro, né? Setembro era...
Não,
como é que é o nome?
Setembro era do suicídio. É Novembro Azul.
Novembro Azul.
A gente está antecipadinho.
Aqui, Outubro Rosa vai ter... Para a próxima, não, é novembro, mas está tendo, tá?
Não, a gente vai começar agora esse final de semana, lembrando novamente, seguindo a fila que está lá com a gente.
É especialista em estômago.
É o gastro.
É o gastro, né, que também está em falta, né?
Nós temos no Sisnop, temos também o doutor Paulo, que está conosco. O doutor Paulo, ele é clínico cirúrgico, porém, quando tem alguns casos mais específicos, que precisa com uma maior urgência, prioridade, ele atende para a gente também. Mas tem gastro no Sisnop, sim.
A situação também lá no pessoal lá do Posto Central, especialista, tá? A gente falou, já falou disso aqui do Cláudio, deixa eu passar para o outro aqui. O pessoal vai perguntando e aqui vai
o que
dando
acontece,
pra gente perguntar, né?
Osvaldo, é assim, o Sisnop, ele passou por um período, como a gente também está passando, que nós também recebemos uma recomendação do Ministério Público, né, de Jacarezinho, que é o cumprimento da carga horária. Né? Então, assim, o Sisnob também recebeu. E na hora que passou isso para os médicos, para os especialistas, algum deles pediram a exoneração. Aí até você contratar um outro, colocar no lugar, fazer todo o processo burocrático, leva tempo. E isso a fila aumenta. Vai aumentando, né? E não tem saída e vai crescendo a fila. Então, às vezes, o pessoal acha que agora está demorando um pouco mais porque teve essa situação. Mas a gente, eles estão conseguindo liberar um pouco a mais da quantidade que é normal, para a gente poder estar aí dando uma liberada na fila aí, para a gente estar resolvendo esse problema.
Previsão de ultrassom de mama, segundo a pessoa está dizendo, fui lá e me disseram que não tem previsão. Tem uma previsão para quando vai, já tentou se acertar?
A gente tem uma fila também de mamografia, onde a gente libera em torno de 20 a 30 mamografias, ultrassom de mamas mês, desculpa, ultrassom de mamas mês.
Esse ultrassom é feito aqui, né?
Em Cornélio.
Tá, Cornélio?
Ultrassom é Cornélio. A gente está vendo ainda com o Sisnob se eles conseguem fazer um credenciamento junto com o IMAX ou alguma outra clínica.
É que a IMAX tem, né?
Mas aí depende da clínica mostrar interesse e estar credenciando esse serviço.
Porque nós temos aqui a IMAX que faz esse trabalho, né? Aí são vários outros trabalhos também de imagem aqui.
Um excelente trabalho, por sinal.
Com certeza,
todo,
né,
mundo elogia.
O pessoal faz um trabalho super legal ali. Me recordo lá do nome do Dr. Francisco, né? Então e tem convênio com o Sisnob também, mas só para fazer mamografia,
isso,
né?
Isso, aqui em Bandeirantes é a parte só de mamografia, mas segundo a diretora, né, administrativa, a Cristina, ela nos comentou, nos relatou que está abrindo maior leque para estar fazendo mais exames. Né? Então eles estão em conversação para ver o que eles conseguem.
E nós temos
acordar
aqui, né, vários trabalhos clínicos, o pessoal que tem, sim, um trabalho fantástico também, não é só um, mas são vários que tem aqui. Podia se expandir também e abrir para os outros também, né?
Existe um projeto, Oswaldo, que o presidente Jimerson, junto com os outros prefeitos, né? Que o presidente Jimerson é de Sapopema, junto com outros prefeitos, prefeito Lino também faz parte da diretoria, que existe um projeto de estar fazendo-se micro-regiões do Sisnob, né? De estar colocando, tipo, polos. Isso vai nos ajudar muito. Então, assim, só desses médicos, desses especialistas virem esses três para Bandeirantes, já é o início de novos tempos aí que tá para surgir. Então, assim, e falando também desse transporte de ir para Cornélio, Oswaldo, gostaria de dizer que nós estamos aí, dentro em breve, vai ter um ônibus adaptado para hemodiálise, né, com rampa para cadeirante, para estar dando maior conforto para o pessoal que vai para Cornélio fazer o seu tratamento de hemodiálise, né? Então vai ter um ônibus adaptado para estar atendendo essa população. É. E o ônibus do Sisnob, que vai para Cornélio, também, né, já está aí já na reta final da gente estar substituindo aquele do ônibus que está rodando para um ônibus para estar dando maior conforto para os pacientes.
A verdade é que, se a gente for ver no papel, há muitos anos a gente fala de sair hemodiálise em Bandeirantes, né? Se nós tivéssemos uma colaboração maior da população, também já teríamos essa hemodiálise aqui. Infelizmente, não dá só ficar esperando cair do céu, não é? Porque nós temos várias pessoas. Quantos fazem hemodiálise hoje? Para você ter uma ideia, acho que quantas vezes por semana? Três?
Vai todos os dias, menos domingo. Mas
as pessoas fazem...
Vai três turmas de cada vez 15 pacientes. Então é em torno de 40, 45 pacientes dia.
Por dia, né? Só para você ter uma ideia. E isso é todo dia. Então você imagine, e olha, é um desespero para se fazer a tal hemodiálise.
Fora os que vão de ambulância, né?
Não,
que tem
uns amputados, e é um sofrimento, não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria.
É,
e você teve uma concentração para tentar trazer hemodiálise para cá, né?
Sim, o prefeito Lino estava em conversa com a dona Carlota, né?
Na Santa Casa,
isso,
né?
Isso, para estar vendo o que poderia ajudar. Então eles estão nessa conversa para ver o que a gente pode fazer.
Porque às vezes a gente quer se preocupa muito com as coisas lá de fora e esquece das nossas coisas aqui dentro,
sim,
né? Lamentavelmente,
certeza,
né? É outra coisa, vocês falaram aí de reumatologista, faz 2 anos que eu estou na fila da espera para reumatologista.
A fila está bem grande, Oswaldo. Como eu sempre falo para o pessoal, a gente não é de tampar o sol com a peneira, né? Por isso que às vezes a gente fala, às vezes o pessoal fica bravo, eu quero marcar um oftalmo, um ortopedista, um gastro, e não vem com encaminhamento, né? Então, assim, a maneira que a gente está fazendo de otimizar essa fila é o quê? Pedindo o encaminhamento. Então, se for marcar algum especialista sem o encaminhamento do clínico geral, não vai conseguir marcar. Para a gente poder estar otimizando essa fila. Porque tem pessoas que falam, eu quero, e a gente não sabe o porquê que ela quer, infelizmente.
E a pessoa fica, qual é o horário de atendimento médico? Pois depois das 14, você não encontra mais consulta. Não vai encontrar. Geralmente, não é uma carga horária do médico, né? É o número de fichas que ele atende, né?
É, na verdade, existem os concursados do município que têm a carga horária, né? E tem os, tipo, igual esses que vão vir agora de Cornélio, são por número de consultas.
Agora, esses médicos que têm a carga horária, estão cumprindo dentro daquilo que é planejado?
A grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Aí dentro também a gente gostaria de agradecer a todos os colaboradores, né, da Secretaria de Saúde, todos os médicos.
Como que é a grande maioria, sim? Tem quem não cumpre?
Osvaldo, é assim, os que estão ali perto de mim, que eu posso dizer com certeza, cumprem, tá? Mas assim, hoje, como veio uma determinação do Ministério Público para a gente colocar toda a carga horária de todos os funcionários da saúde no site da Prefeitura, está lá toda a carga horária dos funcionários. Está no site da Prefeitura, está no portal da transparência, está lá todo o horário que ele deveria estar no atendimento.
E se ele não tiver um cidadão que se sentir lesado, e o município também, se ele não tiver local, o município, é lógico, entra com processo administrativo e pronto, né?
Sim.
Acho que aí já vai do...
Na verdade, algumas providências já estão sendo tomadas.
É, porque não pode. Eu acho que a partir do momento que você faz um concurso público, você tem que cumprir aquele horário, você tem que estar ali.
Com certeza.
É a mesma coisa se eu chegar aqui, ó, eu tenho que cumprir meu horário aqui. Se eu chegar e não tiver cumprido, como é que vai fazer, né?
Com certeza.
Então, minha sua carga horária tem que cumprir. Bom, secretário, devido ao adiantamento do tempo, tem mais alguma coisa para a gente colocar?
Só gostaria de falar do relatório de gestão, Osvaldo, onde a gente apresentou semana passada, né, os nossos atendimentos da saúde. Foram mais ou menos em torno de 240 mil atendimentos em 4 meses, totalizando mais ou menos 58 mil atendimentos mês. O pessoal fala, é muita coisa. Gente, é muita mesmo. Isso porque a gente não coloca a parte administrativa. Gostaria também, Osvaldo, de frisar que esse mês nós vamos estar com a primeira fase da campanha da vacina de sarampo, que vai de crianças de 6 meses até menores de 5 anos. E o dia começa a partir do dia 7 de outubro e vai até o dia 25 de outubro para aquelas crianças que não receberam vacina ainda. E o dia D no dia 19 de outubro, tá? E também a partir dessa semana, todas as puérperas, né, aquelas mamães que ganharam nenéns, já vai sair vacinadas do hospital com a vacina, aquelas que for necessário, que o médico achar necessário, tá se vacinando, tá? E eu gostaria de agradecer, Osvaldo.
Tem alguma previsão de lá no Sérgio Messias sair um posto de saúde? Tem alguma previsão de sentido? Não, né?
Mário Sérgio, por enquanto, não.
Estão perguntando aqui, ó. E o posto de saúde do Mário Sérgio vai sair? Tem primeiro cuidados que estão aí, que tem que precisar dar uma arrumada boa.
Falando nisso, Osvaldo, né? A gente também está aí com uma programação do posto do Invernada, de readequação desse posto.
Que precisa.
Né? Então, assim, se a gente está aí tomando algumas medidas, algumas condutas, né? A gente pede o apoio da população quanto a isso. No início vai ter um pouco de transtorno, né? Porque a gente precisa liberar o prédio, mas posteriormente a gente vai estar vindo aqui na rádio, explicando certinho quais são as medidas a serem tomadas, qual a conduta que a gente vai estar tomando quanto a isso, tá? E, assim, gostaria de agradecer a vocês da rádio, ao prefeito Lino, a toda a população pelo carinho. Embora a gente não agrada a todos, né? E algumas pessoas acham que a secretária de saúde tem que ficar com a bunda colada na cadeira lá para ficar assinando papel. A secretária de saúde também tem que rodar o município, né? Tem que visitar os postos, tem que ver o que está precisando, ver a população que está no bairro, ir atrás de especialidades. Se eu não tivesse saído da secretaria, a gente não tinha conseguido essas especialidades. Ter ido conversar com o prefeito Lino, não teria conseguido essas especialidades. Esse evento da UEMP, que é uma janela para o nosso município, né, que para ver a parceria, para ver a abertura que a nossa UEMP, a credibilidade que a nossa UEMP tem, e é nossa, né, daqui de Bandeirantes, a gente também tem que levar isso em consideração e dizer que eu estou à disposição, Osvaldo, para o que precisar. Agradecer a Deus, a toda a minha família, meu esposo, que é meu alicerce, e muito obrigada a todos, e o que precisar, estou à disposição.